Fala pessoal do canal Tech News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias! E agora é oficial, depois de muitos rumores, a Apple apresentou a nova versão do iPhone SE. A versão, digamos, baratinha do seu smartphone. Isso entre muitas aspas. O novo iPhone SE é basicamente um iPhone 8 com câmera e performance aprimorados. Isso fica claro no processador A13 Bionic que vai dentro dele. Ele é o mesmo que equipa os iPhones 11, por exemplo. Mas, para cortar custos, a Apple inclui uma tela IPS LCD de 4.7 polegadas, com tecnologia True Tone e painel Retina HD. Já na parte de trás, a Apple trouxe apenas uma câmera traseira de 12 megapixels, mas com a promessa de trazer a qualidade de imagem equivalente à câmera principal do iPhone 11 Pro Max. Essa câmera também é capaz de gravar em resolução 4K a 60 frames por segundo e com estabilização ótica de imagem. Na câmera frontal, o sensor é de 7 megapixels. E quanto à bateria, não foi informada qual será a sua capacidade. Afinal, a Apple sempre faz isso. Mas a bateria contará com suporte para carregamento rápido de até 18 watts, embora haja um carregador modesto de apenas 5 watts na caixa do iPhone SE. Esse novo iPhone SE será comercializado nas cores preto, branco e vermelho e a pré-venda se inicia no dia 17 de abril. Já as entregas estão previstas para começar dia 24 do mesmo mês. Os preços no Brasil variam de R$ 3.699 para a versão de 64GB até R$ 4.499 para a versão de 256GB. Então, dito isso tudo, sim, a Apple continua com uma definição diferente da nossa do que significa baratinho. A Samsung bateu recorde mundial de velocidade de uma transmissão via internet com 5G. Num teste realizado na Coreia do Sul, a empresa alcançou a respeitável marca de 8.5 gigabits por segundo. A gigante usou uma tecnologia de rede chamada Millimeter Wave, ou então onda milimétrica de transmissão, que se aproveita de ondas de altíssima frequência e colaboram também com uma maior velocidade. E essa é uma das tecnologias que caracteriza o 5G, que pode operar de diversas formas. Segundo o comunicado da Samsung, foram utilizadas ondas de 800 MHz, junto à MU-MIO e à Carrier Aggregation, para alcançar esse número. As ondas de 800 MHz são relativas à alta frequência da Millimeter Wave, citadas logo no início agora. Já outra tecnologia, que é MU-MIMO ou MU-MIMO, significa em tradução livre a capacidade de criar múltiplas entradas e saídas de informação, o que também colabora para taxas maiores de transmissão de dados. E por fim, o que a gente disse que é a Carrier Aggregation é uma técnica que permite que mais de um pacote de transmissão de dados seja enviado ao mesmo tempo por um único usuário, o que também melhora a velocidade. Então, combinando essas três tecnologias, a Samsung alcançou os 8,5 gigabits por segundo de velocidade. A proposta da empresa foi demonstrar o poder da conexão 5G, não exatamente prometendo que essa mesma velocidade vá chegar ao consumidor final. Um relatório desenvolvido pela Liftoff, uma empresa especializada em marketing e retargeting de aplicativos, mostra que o Nubank é o aplicativo de finanças mais acessado do Brasil. O indicador é mostrado no Mobile Finance Apps 2020, um documento que tem como objetivo analisar o crescimento de aplicativos financeiros no Brasil e no mundo. E o que chama atenção no ranking é que além da Nubank, que é uma fintech, apenas um dos quatro maiores bancos do Brasil integra a relação dos cinco mais acessados. O Nubank vem primeiro, com o aplicativo do FGTS em segundo, a carteira digital do PicPay em terceiro e o app da Caixa Econômica Federal em quarto e o Mercado Pago em quinto. O Nubank se destaca ainda como um dos apps financeiros que mais cresceram em número de downloads no mundo em 2019. O volume de vezes que ele foi baixado aumentou em 50% no ano passado, e isso coloca a fintech brasileira na nona colocação entre os aplicativos desse tipo que tiveram mais downloads no ano passado. O Postbank Best Signing, aplicativo do banco alemão Postbank, lidera o ranking, com crescimento de 9.300% desde o seu lançamento em dezembro de 2018. Outro ponto do relatório mostra como os brasileiros já são bastante familiarizados com as tecnologias que envolvem o setor financeiro. Nós somos o terceiro país do mundo com mais acessos a apps desse tipo, atrás somente da China e da Índia. E além disso, o número de acessos a esse tipo de aplicativo aumentou 35% no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Agora só falta o dinheiro mesmo. Aí a gente acessa esses apps muito mais vezes. E parece que 2020 está ensinando a 2012 como se faz um fim do mundo de verdade. Depois da pandemia da Covid-19, um incêndio, provavelmente causado por diversão por um morador local, começou no dia 4 de abril na zona de exclusão de Chernobyl. Sim, aquela mesma zona quase que proibida que fica ao redor da usina do acidente nuclear de 1986 e que virou inclusive uma ótima série da HBO no ano passado, por sinal. Sobre esse incêndio de agora, as chamas se espalharam rapidamente, aumentando os níveis de radiação no ar daquela região da Ucrânia, e podia até mesmo chegar a Kiev, a capital do país. Mas a coisa poderia piorar ainda mais. Na noite da última terça, a BBC divulgou a informação de que o incêndio estaria apenas a 2 km da usina abandonada de Chernobyl. E a coisa toda poderia degringolar para uma nova catástrofe, porque desde o ano passado, a estrutura que retém a radiação na usina estava caindo e precisava ser desmontada para evitar um novo acidente. Desde o início do incêndio, mais de 300 bombeiros trabalharam na região para conter as chamas, apoiados por helicópteros e aviões. Mas parece que, pelo menos, essa nova tragédia de 2020 foi impedida aos 45 do segundo tempo. As autoridades ucranianas garantiram que, apesar de ainda existirem alguns focos de incêndio, o fogo em geral teria sido, enfim, controlado. Contudo, segundo a Forbes, o incêndio chegou a destruir cerca de um terço das atrações turísticas de Chernobyl, depois de 10 dias de queimadas intensas. Desenvolvedores do WhatsApp removeram temporariamente a integração com a folha de compartilhamento da versão do Messenger para iOS. Isso porque ele estava causando travamentos no sistema operacional mobile da Apple. A integração com a folha de compartilhamento do iOS é um recurso que permite enviar facilmente arquivos ou mensagens de outros apps. O atalho podia ser ativado com um toque demorado sobre um arquivo texto selecionado, contato, URL, imagens e outros dados. Com isso, era aberta uma lista de apps compatíveis para compartilhar a informação. No entanto, o WhatsApp removeu os atalhos para contatos específicos da versão beta após relatos de travamento com o recurso. Mas ele pode voltar em atualizações futuras, ainda que não haja um prazo para desenvolvimento da correção. A revelação foi feita pelo site WA Beta Info, que listou ainda uma pequena novidade na versão 2.20.50 do WhatsApp para iOS, um menu de contexto remodelado para mensagens. Mas isso não deve apresentar uma mudança no uso do app. E por hoje é só, pessoal. Fiquem ligados que voltamos nessa próxima quinta-feira com mais uma edição do canal Tech News Podcast e vejo vocês lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Vicenzo Varim e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Acesse canaltech.com.br para mais notícias de tecnologia todos os dias.